Capítulo 9. O primogênito dentre os mortos. Talvez poucos notem, mas é patético um povo reverenciar um herói morto. É frustrante a impossibilidade daqueles compatriotas usufruírem, juntamente com o saudoso Bravo, a glória dos seus feitos. No entanto, no mundo de mortais, tem de ser assim. Por isso existem as comemorações póstumas, as enormes estátuas em lugares públicos, as pinturas ricamente emolduradas. O herói se foi, para nunca mais voltar. Ficou só a saudade dos que o conheceram e a lembrança, cada vez mais desbotada, dos que apenas ouviram falar. Aqueles, porém, para quem Jesus é o seu herói, jamais passarão por esse vexame. Ele esteve morto, é certo. De fato, os seus discípulos choraram por ele, mas apenas 3 dias incompletos, pois os judeus contavam uma parte do dia como um dia inteiro. A rigor, da tarde de sexta-feira para a madrugada de domingo, há apenas umas 35 horas. Esse é o tempo em que o corpo dele esteve sem vida no interior daquele sepulcro. Não mais que isso. Mal os seus entristecidos amigos deram por si, ele já estava de volta. Na realidade, ele tinha de ressuscitar. Uma pessoa da Trindade, o Filho de Deus, passar pela experiência da morte durante algumas horas já foi um ato estupendo de poder do Pai Celestial. Uma intervenção fantástica, cuja compreensão ficará para sempre ao alcance apenas da inteligência divina. Contudo, Jesus ficar para sempre retido pela morte, isso entrava no território da total impossibilidade. A sua ressurreição era um imperativo, uma exigência inegociável do próprio Deus, que ordenava aos domínios do mal que devolvessem o seu filho no momento determinado. Mesmo que a morte tentasse reunir por todo o reino das trevas, cada vestígio de poder que pudesse encontrar para detê-lo jamais encontraria. A ressurreição de Jesus foi um ato de poder pessoal exibido majestosamente pelo seu Pai, um ato único. Se foi um ato único, alguns certamente gostariam de saber como se qualificariam os milagres que o próprio Jesus, além de Elias, Eliseu e Paulo, realizaram quando ressuscitaram mortos. Aquelas pessoas voltaram à vida mesmo ou foi apenas uma maneira de dizer que estavam bastante doentes e se recuperaram? Se foram ressurreições literais, em que a de Cristo foi tão diferente? A diferença é que todos os outros morreram novamente. Se assim não fora, qualquer um poderia, por exemplo, pegar um avião até Jerusalém, seguir 3 quilômetros até a cidadezinha de El Azairié, que sucedeu à antiga Betânia, e visitar o amigo de Jesus, Lázaro, que estaria agora com a idade de 2000 anos. Com Jesus aconteceu o inusitado. Conquistou a morte para sempre. O seu corpo ressuscitado tornou-se indestrutível. Embora ainda não tivesse a glória que assumiria quando voltou para o céu, Jesus já possuía um corpo diferente dos demais seres humanos. Ele surgia e desaparecia de repente no meio das pessoas, desprezando paredes, obstáculos e distâncias físicas. E ainda mais importante do que características físicas sobrenaturais que o seu corpo adquiriu, é o significado que estava por trás da sua ressurreição. A vitória que Jesus começou a conquistar na morte terminou na ressurreição. Ao morrer, quebrou o poder da morte. Na cruz, ele satisfez totalmente o que a justiça divina exigia para o perdão de pecados, ou seja, derramamento de sangue inocente. A partir do momento em que seu sangue escorreu pela madeira e Jesus expirou, Qualquer um que cresce nele escaparia da morte eterna. Grande vitória essa, espetacular, mas incompleta. De que adiantaria Jesus vencer a morte em favor dos que tivessem fé, se ela continuava subjugando ele próprio? Logo ele, que nunca pecou, era impossível, é bom repetir, que Jesus permanecesse morto. E veio a segunda parte da vitória, o retorno à vida para nunca mais morrer. Uma ressurreição definitiva, o golpe decisivo sobre Satanás e seus domínios de trevas. Só mesmo um poder infinito e divino poderia fazer essa obra de levantar Jesus dentre os mortos. Como diz a Bíblia, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A passagem acima se refere à poderosa atuação do Pai Celestial na ressurreição de Jesus. Embora pareça muito misterioso, é impressionante saber que Jesus exerceu poder sobre a sua própria ressurreição, mesmo estando morto, conforme ele próprio falou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história da criação. É o ato supremo de todo o complexo projeto de Deus para a salvação dos homens que crescem, eleitos antes da fundação do mundo. Primícias. A ressurreição de Jesus, portanto, por tudo o que ela representa, ocupa lugar central na fé dos que são salvos. Muitos pensam, iludidos, que basta acreditar nele como personagem histórico para que a salvação esteja automaticamente garantida. Não é assim. O verdadeiro crer inclui uma convicção profunda em tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Na base desse conjunto de verdades estão a sua morte e ressurreição. Não crer nesses eventos chaves do seu ministério é deixar de compreender as premissas mais básicas do estado de perdição do homem e a sua desesperada necessidade de salvação. O apóstolo Paulo bem resumiu as principais condições para alguém ser salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O despertar de Jesus dentre os mortos foi negado por muitos daquela época e por outros depois. Seus apóstolos tiveram que lutar firmemente contra essa heresia, enfatizando a ressurreição tanto nas pregações aos que ainda não criam, quanto entre os próprios discípulos que iam surgindo. Para esses últimos, Paulo argumentou com seu típico brilhantismo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida cristã perderia todo o significado na hipótese de Jesus não ter ressuscitado. Os discípulos estariam exercendo uma fé falsa, crendo no que não acontecera. Uma fé vazia jamais teria poder para salvar, deixando-os perdidos. Os que morreram crendo nele, coitados, pereceram sem qualquer salvação a lhes amparar. E os vivos, não podendo esperar nele para a eternidade, mas apenas para as coisas desta vida, seriam os mais infelizes dos homens. Seriam perseguidos, odiados, ansiariam por uma vida eterna no céu, em sua companhia, mas em vão. Não admira que, imediatamente depois daquelas frases, Paulo trata logo de completar enfaticamente e com muito orgulho: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Foi exatamente a ressurreição que deu ânimo novo aos discípulos de Jesus, abaladíssimos com a sua crucificação. Agora eles o viam ressurreto, conversavam com ele, tocavam-lhe o corpo, comiam com ele. O impacto foi tremendo. A ressurreição foi a fagulha que acendeu de vez a fé daqueles homens e mulheres, pondo a iluminar uma chama que ainda hoje brilha pelo mundo. A covardia transformou-se em intrepidez, o medo virou ousadia. As paredes que os escondiam foram substituídas pelos espaçosos lugares do templo, os pórticos das sinagogas, o ar livre das praças. Foram perseguidos, presos, surrados, torturados, mortos. Quanto mais sofriam, mais se lembravam que o Salvador deles havia triunfado sobre a morte. A promessa de levá-los para o céu adquiriu para eles a solidez de uma montanha. Se ele venceu a morte, o que haveria agora a temer? Se ele era as primícias, e como a Bíblia diz, o primogênito de entre os mortos, claro que eles o seguiriam. E como acreditaram nisso? Vestiram-se de uma convicção impermeável, expulsaram a timidez e o medo, encararam reis, instigaram poderosos, desafiaram a morte. Como ousaram aquelas primeiras ovelhas de Cristo? Ousadia. Essa mesma ousadia tem varado séculos nas vidas de pregadores e missionários que tanto têm se empenhado em espalhar as boas novas do Evangelho pelos quatro cantos da terra. Atrás de si, deixam pessoas convertidas que, por sua vez, vivem e pregam o mesmo Evangelho nos lugares onde moram. São pessoas que morreriam defendendo a fé em Cristo. De fato, muitos deixaram a mera possibilidade e enfrentaram a realidade da morte. Ainda criança, mal começando a entender as coisas, praticamente cada brasileiro ouviu falar que Jesus ressuscitou. É na chamada Páscoa, cuja mera menção traz à memória o gostinho apetitoso de chocolate, devorado na forma de ovos e coelhinhos. Muitos se surpreenderiam ao saber que a ressurreição de Jesus nada tem a ver com ovos e coelhos. E não param para refletir com mais profundidade no que a Bíblia explica sobre aquela bendita ressurreição. É impossível alguém duvidar que Jesus ressuscitou e ao mesmo tempo ser salvo. Por outro lado, que futuro espetacular tem aquele que colocar a ressurreição de Jesus como base das suas convicções.